E a gente continua discutindo a crise carcerária sobre os diversos pontos de vista. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da superlotação. Muitos especialistas debatem a possibilidade dos presos cumprirem pena fora do sistema carcerário. Quer dizer, você dividir esses presos e os de menor periculosidade, obviamente, né, que depende de um trabalho de seleção, quais são os presos que podem cumprir penas e já cumprem hoje no Brasil através, por exemplo, de tornozeleiras eletrônicas. Há, inclusive, um estudo de uma consultoria que aponta que a economia para o país seria de 3 bilhões e 300 milhões de reais por ano. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o professor Eduardo Mário Dias, que é da Escola Politécnica. Professor, bom dia.
Bom dia, como vai você? Tudo bem?
Tudo bem, professor. De fato, essa tecnologia, ela já está disponível. Hoje você tem, me corrija se não estiver certo, professor, mais de 25 mil presos que são monitorados por rastreamento, por tornozeleiras eletrônicas. Mas essa é a única forma de tecnologia possível hoje?
Não, você hoje, rastreabilidade é o tema do momento, né? Quer dizer, nós aqui da Escola Politécnica temos alguns projetos com o Ministério da Agricultura, por exemplo, para rastreabilidade de carne, para pensar na desburocratização do comércio exterior brasileiro. Então, rastreabilidade de remédios no Ministério da Saúde, na Anvisa. Então, rastreabilidade hoje é uma tecnologia que está sendo incorporada ao governo brasileiro, né?
E como é que isso pode ser utilizado para rastrear presos, né?
Nós nunca fizemos desenvolvimento para esse setor de presos, né? Mas a tecnologia basicamente seria a mesma, usando radiofrequência, entendeu? Você pode ter uma série de dados incorporados sobre a pessoa que está sendo monitorada. Então, as possibilidades de controle são amplas, quer dizer, você pode monitorar desde sensores vitais da pessoa até informações onde ela está, como o que ela está fazendo e assim por diante, né?
Por exemplo, um estuprador, haveria ali uma informação, ele não pode se aproximar, eu li isso numa reportagem de como funciona o sistema nos Estados Unidos, ele não pode, por exemplo, se aproximar de uma escola, uma área onde há crianças, por exemplo.
Seria ser estudado, por nós pelo menos, a parte inicial de um projeto de informatização, que é verificar os processos que os presos teriam que obedecer, quer dizer, as restrições que tem que obedecer, como essa que você citou. Isso é facilmente integrável na tecnologia de rastreabilidade.
E é tornozeleira, chip, há uma outra, precisa ser tornozeleira? É o que normalmente se tem feito. Tem uma empresa, né, praticamente uma ou duas, que controlam essa tecnologia e vendem as tornozeleiras para os estados, não é?
Quer dizer, em termos de tornozeleira, eu não tenho uma experiência específica, que eu nunca projetei uma. Mas o uso da radiofrequência permite outras opções, quer dizer, de controle do indivíduo, né?
E o custo é baixo?
O custo é muito baixo. Como tudo em informática, está caindo exponencialmente. Então, você tem um custeio cada vez mais viável de ser aplicado para grandes volumes, né?
No seu ponto de vista, né? Por que não se investe mais nessa tecnologia? Ou se aumenta, por exemplo, a concorrência?
Acho que é uma questão de dar publicidade a isso e fazer com que se chegue aos canais corretos, como o Finep e tal, para financiar uma pesquisa bem objetiva nesse sentido, entendeu?
Mas isso é absolutamente viável e fácil de ser implantado. É algo que não demandaria muito tempo.
E, digamos, nós já estamos com cerca de quase 8 anos de experiência em rastreabilidade. Quer dizer, aplicação até menos agressiva para o preso podia ser feito com controles que a gente já tem aplicados em outros setores, entendeu? Porque a gente precisa fundamentalmente estudar o problema o carcerário, quer dizer, aí precisa ter o jurista, precisa ter o filósofo para definir as condições para que a gente possa fazer uma informatização ao caso disso, entendeu?
Coisas que só no Brasil acontece, né? Lídia desses, professor, que no Rio de Janeiro os presos já tinham condições de sair, mas o Estado não estava pagando as tornozeleiras. Eles tiveram que pagar do próprio bolso para poder sair da prisão.
E custando o que custa, né? Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, você tem, quando o Brasil tem isso, ele estabelece controles e não tem ferramentas para executar esse controle. O Brasil, na parte de carne, por exemplo, não rastreava a carne e com isso não tinha mercado no exterior, quer dizer. Um absurdo, é uma tecnologia simples, entendeu?
É impressionante, né? A gente não entende como as soluções estão aí. Aliás, é um pouco a proposta aqui no nosso jornal, quer dizer, mostrar que essas pesquisas, os resultados já obtidos, as tecnologias, elas estão à disposição.
Eu acho que essa é uma das maiores funções, se não a maior função da universidade, quer dizer, usar sua inteligência para resolver problemas da sociedade, problemas que oneram a sociedade em milhões de reais e de dólares.
Professor Eduardo Mário Dias, que é da Escola Politécnica, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos aqui para o Vinte.
Obrigado a você e a todos os seus ouvintes. Estamos à disposição.
Obrigada.